Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
Bem-vindos à mesa de cabeceira da Rádio Nova. A nossa convidada de hoje chama-se Maria Antónia Bastos. Está aqui em estúdio. Olá.
Olá, bom dia, Vanessa.
Estou bem encantada com este teu livro, ele que é o teu primeiro livro, Poeta para Governo da Cidade, editado aqui pelo Bairro dos Livros. Conta-me, por favor, Antónia, como é que nasce esta obra? Ela que é tão sensível esteticamente falando e tão violentamente incrível ao nível do seu conteúdo.
Então, Vanessa, ela nasce, e eu vou repetir até um pouco o que repeti no sábado, na apresentação do livro que ocorreu na Galeria da Biodiversidade, no Jardim Botânico do Porto, porque existem mulheres que não existem. E, por outro lado, e ainda bem, existe uma literatura que quer dar uma existência a essas mulheres que efetivamente não existem. E refiro-me em particular às Novas Cartas Portuguesas, porque é o mote que dá origem a este livro.
Uhum.
E essas fantásticas três Marias, sendo eu também
uma Maria.
Uma Maria, pós 25 de Abril, não pré-25 de Abril, mas também aqui preocupada com as questões da identidade e da liberdade e da igualdade, ainda que não tenha vivido restrições, não é? Como as três Marias.
Uhum.
E então estas fantásticas três Marias, nessa luta diária, não é? Nesse sentimento diário, decidem escrever as Novas Cartas Portuguesas, nomeadamente o grande pretexto para isso foi quando a Maria Velho da Costa se vira para a desobediente, não é? Como é designada pela Patrícia Reis nessa belíssima biografia fantástica, que eu creio que também já
não falamos sobre ela aqui.
Exatamente.
Sim, sim, sim. É um dos livros do ano também, não é?
Sem dúvida, sem dúvida.
Não há forma de contornar isso, e ainda bem, porque é muito bom.
É um livro que, tanto como as Novas Cartas Portuguesas, como a biografia, faz acelerar o coração. Eu não consigo ler de enfiada porque eu tenho que parar, porque fico assim mesmo com o coração a bater, causa-me até alguma ansiedade. E então, num dos almoços que a Maria Isabel Barreno, a Maria Velho da Costa e a Maria Teresa faziam semanalmente, a Maria Teresa chega com nódoas negras porque teria sido espancada na rua por um homem por escrever poesia, poemas indecentes. Entenda-se por indecentes que poesia que ligada ao corpo feminino, ao direito ao prazer. E então, muito pragmaticamente, a Maria Velho da Costa vira-se e diz: Ó Teresa, então, se uma mulher faz tanto ruído, tanto barulho, o que não farão três? E pronto, e ali nasceu
a sororidade.
Exatamente, uma outra sororidade que vai basear-se, ou vai ter como ponto de partida, a soror Mariana Alcoforado, as Cartas Portuguesas do século XVII. Essa freira também transgressora, não é? Subversiva, não é? Que teria tido um caso amoroso com um oficial francês, mais um caso francês, não é? Do século XVII, agora que vivemos também aqui um outro caso francês na atualidade. E então partem das Cartas Portuguesas e fazem então as Novas Cartas Portuguesas, reclamando, reivindicando todo aqui um conjunto de direitos para as mulheres, mas também para o ser humano, isso, e para as crianças, isso também é muito importante, porque não devemos ter aqui a perspectiva reduzida, como às vezes acontece, não é? Porque isto é sobre o ser humano e não apenas sobre as mulheres, não é? Pronto.
Sem dúvida nenhuma. E cá está, chamaremos um poeta para governo da cidade, aqui citando também as Três Marias nas Novas Cartas Portuguesas. Como é que foi o processo de mergulhar nestas palavras, de as organizar, de as editar? Todas estas fases também te foram emancipando enquanto mulher?
Foram emancipando, sim, sem dúvida, mas eu acho que estou a sentir os efeitos da emancipação agora. Isto começou...
São pequenas sementes, não é?
Exatamente.
E vão brotando
isto
depois.
Começou... O meu contacto com as Novas Cartas Portuguesas foi um... foi espontâneo e foi por uma questão de agenda. Eu passo a explicar. Quando eu fiz uma pós-graduação em estudos literários na Faculdade de Letras, uma dos seminários era opcional. E então eu fui fazer estudos feministas porque era a única cadeira que eu conseguia encaixar no meu horário, embora já me tinham dito, atenção, é super interessante o seminário tal. Pronto. E foi aí então que eu conheci a maravilhosa outra irmã, Ana Luísa Amaral, e aí estudei então as novas cartas portuguesas. A partir daí nunca mais consegui deixar.
Mudou
as novas
a tua vida.
Completamente. Ainda no sábado eu disse, há um pré e um pós novas cartas portuguesas. E portanto foi um livro que ficou sempre comigo, efetivamente mesa de cabeceira, sem dúvida, não me querendo adiantar, mas é efetivamente mesa de cabeceira, digamos, é uma espécie de bíblia, não é?
Mesmo, mesmo.
Que não me deixou, não me consegue deixar indiferente, que oferece sempre novas interpretações, novas leituras, sempre que pego no livro, apesar de eu ter estudado muito. E então, nessa altura eu senti que teria que escrever qualquer coisa a partir desse livro, dialogando com esse livro. Entretanto, os anos foram passando e eu fui fazendo várias tentativas, mas, na verdade, falhadas, porque eu sentia que precisava de tempo para fazer um trabalho imersivo. Não daria escrever hoje um poema, ou ir escrevendo, ir trabalhando. E então decidi concorrer a uma bolsa da DG Lab. E todos os anos as bolsas, o júri muda, e no ano em que eu decidi concorrer, que foi em 2020, quem é que era a presidente de júri? Então, simplesmente Ana Luísa Amaral. E eu pensei, bem, isto é capaz de ser o universo, ou assim,
pode
algo
ser,
do género.
Sim,
pode
sim,
ser,
exatamente.
Ou vai ou racha, tremi. Mas fiz o projeto. Eu já no ano anterior tinha tentado fazer o projeto, mas achei que o projeto não tinha a qualidade necessária para ser apresentado, e também potenciada, não é? O ganho da bolsa, mas nesse ano senti-me mais segura. E efetivamente consegui a bolsa. Depois, o livro foi escrito em 2021. Na pandemia.
Pois.
Então, foi um exercício.
Um
de
grande
clauso
período criativo para muitas pessoas também, não é?
Completamente.
Precisamente por esse. Graças a esse isolamento.
Exatamente. Sim, foi um isolamento forçado pela pandemia também. Portanto, foi um exercício de clausura, que é uma palavra bastante utilizada quer nas cartas portuguesas, quer nas novas cartas portuguesas. Portanto, foi um exercício de clausura dentro da clausura que era a pandemia. E, portanto, ele foi escrito no interior da casa e numa biblioteca. Portanto, foi entre esses dois espaços, entre um espaço íntimo e um espaço público da cidade, não é? E foi um processo muito duro, Vanessa.
Pois, eu imagino que sim. Daí também de tentar perguntar-te isto, ao nível de lá está, dessa emancipação e da componente visceral que este livro também tem. Como é que tu sentiste isto enquanto mulher?
Eu senti, foi muito duro, quer do ponto de vista psicológico e intelectual, por todo o trabalho que fiz de investigação, de aprofundamento, mas também muito do ponto de vista físico. E assim como há um pré e um pós novas cartas portuguesas, em termos de leitura, de conhecimento, também há um pré e um pós a escrita do livro e um pré e um pós a edição do livro.
Claro,
portanto,
claro.
Estou aqui
várias fases.
Em fase de transição. E foi muito duro do ponto de vista físico e era algo que eu não tinha consciência de que iria ser quando comecei a escrever. E eu já contei isto, mas vou contar a ti especialmente, assim, em direto, falar contigo, que eu deixei de tomar pequeno almoço. Nunca mais tomei pequeno almoço na minha vida, desde então. Isto porquê? Porque eu passava o dia não só a escrever, não é? Efetivamente, mas muito na parte de investigação, de leitura, e então li imensas histórias sobre histórias reais, sobre mulheres, sobre crianças, sobre homens, muita literatura académica também, muitas estatísticas, ainda por cima porque escrevi o livro, de facto, numa fase em que No mundo, as desigualdades sociais agravaram-se. A violência doméstica, nomeadamente, as pessoas ficaram confinadas, a pobreza acelerou a prostituição e outras desigualdades, e portanto foi assim um tempo que ainda me molestou mais, digamos assim. E então eu ia dormir com mulheres na minha cabeça, e raparigas e meninas a serem violadas, violentadas, a serem traficadas, desmembradas, e acordava assim também com essas, com todas essas pessoas, no feminino e no masculino, e então causava-me náusea, um ardor físico muito, muito grande. Muito bom para emagrecer, a experiência. Mas pronto, tem sempre o seu outro lado. Eu pensei em desistir. Achei que...
Estavas a ficar demasiado consumida?
Exatamente. Páginas tantas pensei, será que eu consigo encontrar aqui algum mecanismo de defesa? Que eu me defenda contra, contra todo este sentimento, estas sensações? Mas pensei, será que eu consigo fazer aqui uma batota assim mais ou menos sincera? Mas efetivamente não conseguia, era um pouco ali o 8 ou 80 e eu avancei para o 80 e tive o meu próprio parto, não é?
Sim.
Mas efetivamente foi muito difícil. Eu digo que foi uma experiência horrorosa. Mas também maravilhosa ao mesmo tempo e que eu voltaria de certo a repetir.
Isso é muito especial mesmo.
Muito, muito especial. Muito, muito especial. Foi um trabalho imersivo muito, muito grande de solidão, mas sempre muito de irmandade, não é?
Sim, nunca estavas realmente desacompanhada.
Sim, porque estava isolada, não é? Também socialmente. Foi efetivamente duro, mas a Francisca Camelo, no livro de poesia dela, que por acaso, ironicamente, chama A Importância do Pequeno Almoço.
É verdade. Gosto muito.
Também, é um livro belíssimo também. E a Francisca também é uma mulher maravilhosa, muito, muito bonita,
dúvida.
Muito bondosa. Além de uma bela poeta ou poetisa, como se prefira, ela tem uma frase muito marcante, que é: eu não sou eu, ou algo assim. O sentido é este: eu não sou eu sou todas. E então é isso, não é? Estamos a escrever para o outro,
sim,
não é? E em representação do outro, das outras mulheres. Portanto, essa questão da sororidade, da irmandade, sempre esteve patente. E eu achei que, não sendo propriamente aquela pessoa de se manifestar tanto na rua, eu tenho aqui uma ferramenta, não é? Tenho aqui
uma voz.
Tenho aqui uma voz e posso dar vozes, não é? Voz a outras vozes. Que infelizmente tem a boca tapada de alguma forma.
Sim.
E pensar também de uma forma mais ecuménica, mais universal, e portanto aqui a cidade é metafórica, não é a cidade só em Portugal, são as várias cidades do mundo, que no livro não são identificadas com o seu nome, mas são identificadas simbolicamente por algumas características culturais, morfológicas, geográficas, etc. E acho que quem tem essas ferramentas e essa vontade também, tem no fundo aqui uma responsabilidade social no campo do feminismo, não é? No sentido positivo. Por acaso, no outro dia eu assisti à apresentação da Patrícia Reis, da Desobediente, na Feira do Livro de Aveiro, e ela falava de um conceito que eu achei muito interessante, que é que ela privilegia o feminismo gentil. E ainda que as minhas palavras não sejam propriamente
feminismo
gentis,
gentil.
E ainda que ela referia-se a que a Maria Teresa Horta era mais frontal, mais agressiva, digamos assim, entre aspas, eu achei muito, muito interessante esse conceito de feminismo gentil.
É verdade, sim.
Eu acho que há várias maneiras de chegar às pessoas.
Verdade.
Poderá ser por uma terapia mais de choque, não é? Mais agressiva também, efetivamente. Ou então aqui tentar contornar a coisa, não é? Como se costuma dizer, e chegar ao coração.
Exatamente.
No livro acho que sou violenta, não é? Segundo dizem os leitores, mas na minha vida acho que vou privilegiando ser gentil também.
Eu não acho que sejas violenta na tua escrita, de todo. Acho que se sente essa gentileza. Acho que os temas são violentos.
Também,
e isso é, isso é a realidade, que é violenta. Mas acho que tu o fazes de uma forma muito, muito gentil, acho que é a mesma palavra, sim. E sublime, até.
Obrigada.
Mesmo, e acho que é esse contraste que se calhar mexe tanto connosco.
Exatamente.
Poderá ser isso.
Pode ser isso, pode ser isso. O livro simbolicamente está muito centrado no número 3 e tem 33 poemas também, uhum, propositadamente, simbolicamente. E como faz também sempre muito esse exercício de reflexão de o que é poesia e o que é escrever poesia em particular, uhum, depois o último poema vai ser aqui uma súmula, não é? Uma reflexão mais finalizada, digamos assim, do que foi escrever este livro. E eu achei que iria ser catártico no início, uhum, no primeiro mês, estava tão enganada. E depois acho que se espalhou pelo corpo e pelo coração, e daí eu falar em catarse e metástase, uhum, porque acho que foi isso que me aconteceu.
Faz sentido.
Mas ele está aí, e o objetivo, se ele traz a conversa para o público, terá valido a pena.
Exatamente, então, traz as questões que importam. E há bocadinho ouvimos-te falar no dia sábado, aconteceu no sábado, isto porque foi precisamente no sábado passado que este livro foi apresentado aqui na cidade do Porto. Como é que foi sentar-se a uma mesa com as tuas convidadas, que foram de peso, incríveis, como é que foi também discutires estas palavras e falares sobre estes temas com estas mulheres? Também elas estão tão feministas, também elas tão gentis.
Bem, foi incrível. Foi uma enorme responsabilidade, uhum, quando as irmãs, como eu lhes chamo, do bairro dos livros, sugeriram, ok, vamos apresentar no Porto e vamos colocar aqui uma conversa, vamos convidar aqui algumas pessoas. Eu completamente entregue a elas. Muito bem. Bem, quando comecei a ver
parece
os nomes,
um bom plano,
não é? Comecei a tremer, não é? Rosa Alice Branco, Amélia Mus, Carla Malhaus, ui. Portanto, foi toda uma responsabilidade e toda ali uma ansiedade prévia. Mas depois, curiosamente, senti-me muito bem, senti-me mesmo apoiada, senti ali
uma energia
positiva muito, muito grande, uma sororidade mesmo muito, muito grande.
Muito real.
Muito real, muito genuína. Uhum. Ainda estou a digerir.
Porque foi intenso, porque é intenso
porque
falar
intenso
sobre,
sim,
certas coisas.
Sem dúvida, sem dúvida. Mas foi muito bom, foi muito bonito, muito, muito bonito. Ficamos todas
que desgastadas,
cansadas.
Possam repetir a iniciativa, seria ótimo.
Acho que sim, acho que sim.
Gostava que me falasses, Antónia, também da parte que complementa as tuas palavras, que tem a ver aqui com as ilustrações da Catarina Rocha, que são também, digo eu, pelo menos na minha análise, fazem também esse equilíbrio entre as palavras gentis e o tema e os temas e os assuntos pesados e violentos e viscerais. Esta ideia partiu de ti? Esta ideia de ter as ilustrações?
Essa ideia muito maravilhosa também, uhum, partiu do bairro dos livros.
Uhum.
Propuseram-me que o livro fosse acompanhado de ilustrações sob a forma de linogravuras, que fossem também disruptivas, no fundo, como, uhum, como é a percepção do livro.
Uhum.
E a Catarina, que é maravilhosa, lançou-se nesse trabalho. E vou dizer o que a Catarina também costuma falar sobre essa experiência. Uma das linhas de leitura dela era que não queria que as ilustrações incidissem apenas sobre a submissão da mulher,
claro,
mas também sobre a libertação. ela explicou o que é linogravura, que é com uma faca, não sei se é exatamente o termo correto, a Catarina que me perdoe, irmã Catarina, perdoa-me se estou a dizer aqui alguma coisa tecnicamente incorreta. Mas, portanto, há aqui um trabalho muito manual, não é? No fundo, com as mãos, como a própria escrita. E então a Catarina foi lendo os poemas e foi fazendo esse trabalho e foi partilhando comigo, né, os originais, e é muito bonito porque eu consegui pôr a mão
e então sentir a textura.
A textura, é? Isso foi muito bonito e as ilustrações são fantásticas. E há muita representação do corpo da mulher, nomeadamente da vagina, uhum. E nós até costumamos brincar, pronto, e ela disse, eu vou pôr aqui muitos pipis. o próprio convite da apresentação de sábado tem ali de uma forma mais subtil, menos perceptível, muitos pipis. Eu achei isso maravilhoso, porque vai ao encontro da essência de Novas Cartas Portuguesas, uhum. e do livro. E sobretudo a beleza disto tudo é que é uma obra coletiva, não é uma obra, claro. só minha, e portanto eu acho que neste processo, sendo a escrita solitária, eu fui encontrar também a sororidade aqui nesta edição alternativa, digamos assim. Isso é muito bonito porque...
E toda com o selo feminino também.
Toda com o selo feminino, não é? Não esquecendo aqui todo um trabalho de,
claro.
Ideias da Inês Castanheira, uhum. E as leituras da Emilene. Isso é bonito porque retira aqui também e desconstrói o conceito de propriedade, não é? Da, uhum. da arte e da escrita. Ok, sim, foi eu que escrevi, mas isto não é só meu, isto é nosso. E, portanto, está aqui muito patente a questão da irmandade, uma vez só.
Muito
uma
bem.
Uma vez mais, aliás.
Muitos parabéns por este belíssimo livro. Acho que vai ficar aqui um registro, sem dúvida, para... não só do presente, mas para o futuro também e para as gerações que hão de vir. É um prazer.
Igualmente, obrigada.
Não podemos terminar esta nossa conversa sem falar também no teu prazer pela leitura, não só por escrever, mas também por ler. Normalmente é um prazer que vem, ou são dois prazeres que estão interligados, digamos assim. No teu caso, ler é prioridade na tua vida e nos teus dias, Antónia?
É prioridade. É prioridade, é necessidade, é alimento, é essas coisas todas. Por muito cansada que esteja, às vezes esforço-me a ler, como exercício diário. Às vezes temos que nos esforçar um pouco, não é? Mas sem dúvida que normalmente é espontâneo, nem que releia, não é? Também faz parte o reler. E é um prazer imenso desde menina.
Desde muito cedo.
Desde muito cedo.
Que as histórias te fascinam, as outras histórias.
Sim, sim. Eu fui para a escola primária já mais tardiamente. Nunca andei no infantário. Não sou dessa geração dos infantários e do jardim escola. Quando fui para a escola não sabia ler nem escrever. Portanto, uhum. aprendi no primeiro ano. E foi muito giro, lembro perfeitamente uma história que me marcou, em que a minha professora, que já faleceu, que era a Dona Leonor, outro nome icónico também, nos pediu uma composição e eu na composição utilizei o adjetivo sobressaltado. E ela ficou fascinada. E okay, eu não sei onde é que fui buscar o sobressaltado. E a partir daí, se calhar fez um clique, olha, se calhar eu consigo...
Palavra interessante também.
Exato.
Para definir o teu...
É verdade, fiquei assim...
Princípio do caminho.
Talvez. Dizem que as coisas acontecem, não é, na infância, as coisas
Sim,
principais.
Tem importância.
Talvez. E pronto.
Que maravilha.
Foi muito bom. Eu lembro, por exemplo, de a minha mãe... todas as semanas ia fazer as compras semanais, não era um ritual, e passava na papelaria, e não havia livraria, não é? Passava na papelaria e comprava-me sempre um livrinho pequenino, então foi assim que eu li O Flautista Damo, A Mina dos Fósforos, aqueles livrinhos mesmo muito pequeninos.
Mesmo de bolso, não é?
Mesmo de bolso. Ainda hoje tenho esses livros que guardo com muito carinho. Pronto, e depois comecei a passar para outras leituras. E até fiz, eu diria que até fiz um percurso de leitura um pouco estranho. Porquê? Porque quando era adolescente comecei logo a ler, se calhar mais cedo que o normal, alguns livros mais existencialistas, mais pesados. Um Camus, uma Marguerite Duras, pronto.
Então.
Exato. Porque fui influenciada positivamente por uma prima que lia bastante. Tive uma lacuna muito grave, que senti como muito grave, assim que parece assim muito arbitrária, mas que não, que era, eu nunca tive um livro da Anitta. E então...
Pronto.
Tudo bem, tudo mas bem. Era o não ter o livro.
O livro da Anitta, pois.
E hoje, olhando para a Anitta, aquilo até é um bocadinho Deus, Pátria e Família, não é? Mas é são livros datados,
sim,
não
sim,
é?
Sim, sim, sim. E então, mas há muitos anos, claro, afinal faria... não faço ideia como é que está a Anitta agora ao
agora
nível
está
de
Martina,
venda.
Não é?
Mudou. Ah, não sabia, nem sabia. Martina. Mas de facto parecia um essencial para uma menina.
Exatamente.
Que também, enfim, sim, ainda bem sim. que não tiveste.
Exato, um pouco como as meninas exemplares, não é? E depois, mais tarde... Por sentir essa lacuna, comecei-me a interessar pela literatura infantil-juvenil e então sou também uma leitora ávida de literatura infantil-juvenil.
E seja, há coisas espetaculares hoje em dia.
Pois há, maravilhosas
mesmo.
Seja literatura mais que se produz e que se faz mais de forma contemporânea, mais recente, e há coisas de facto agora maravilhosas que misturam os géneros literários, que têm um sentido poético, e nós temos autores e autoras portuguesas. Fantásticas, seja literatura mais com algumas décadas atrás, não é? De nomes também importantes, nomeadamente da nossa literatura, e já fui fazer alguns cursos de literatura infantil-juvenil também.
Muito bom, muito interessante. Assim sendo, Antónia, pergunto-te que livros é que tens na tua mesa de cabeceira, sendo que esta mesa de cabeceira pode ser literal ou não, ou pode ser simbólica.
Olha, é literal e é simbólico,
muito
acho
bem.
Eu. E tem três géneros. Eu quando estava... É difícil sempre fazer estas seleções, né?
Sim,
mas é um desafio também interessante. Provoca-nos aqui uma reflexão.
E para que não cause ansiedade, eu digo hoje. Os escolhidos de hoje, se eventualmente falássemos para a semana, seria, já seriam certamente
seriam
outros. Portanto,
então, os escolhidos hoje. De hoje, os três livros... Serão uma espécie de voo, de levantar voo, do rastejar ao voar. E eu passo a explicar. Então, o primeiro livro é de poesia. É o Fósforo da Ana Pessoa, editado pelas edições Flan de Tal, com coordenação editorial do João Pedro Azul. Faz parte de uma coleção de poesia maravilhosa também, que é o Elementário, em que cada autor é convidado a escrever a partir de um determinado elemento da tabela periódica. E então este Fósforo, que me recomendaram, bateu-me de uma forma...
Bem, quero ler.
Recomendo. Já vai na quarta edição, pelo menos, tanto quanto eu sei, a quarta edição é certa que vai, mas eu acredito que vá para outras edições.
Ana e porquê? Sim, ias dizer que...
É porque Ana Pessoa é mais conhecida pela literatura no domínio infantil e juvenil. É um livro feminista, podemos dizê-lo. É um longo poema, sem qualquer interrupção, em que o que se foca aqui é a questão da mulher e do parto. E é muito interessante porque isto começa numa sala de partos. E há toda aqui uma reflexão entre o que é parir enquanto mulher ou o que é a gestação e o parto de outros animais. De animais no seu sentido mais restrito. E então ela, sujeito poético, não entenda-se, faz essa reflexão e há uma certa subversão, a animalização da mulher e um bocado a humanização dos restantes animais, dos seres irracionais. Então, o sujeito poético sente-se um hipopótamo, quando está, não é? Grávida, sente-se um hipopótamo, depois de parir, isto é um verbo aqui muito patente,
claro.
Como novas cartas portuguesas, já sente uma baleia vazia, Portanto, há aqui toda uma reflexão. Enquanto que na natureza até há animais que não passam pela gestação normal, não é? Largam os ovos e escreve ela. E depois até vão dar umas braçadas no mar e ver as vistas. E a mulher, não é? E depois a epígrafe é logo maravilhosa porque não é dedicado só às mulheres, mas também ao próprio útero.
Claro.
O facto da mulher ter um útero ajustável, elástico, submisso.
Completamente adaptável.
Completamente adaptável. E então é extremamente interessante. Interessa muito os livros que falam também sobre o metadiscurso de como é que é escrever isto, não é? E ela é brilhante nesse aspecto. Isto aqui a propósito do rastejar, porque ela diz que já quando era miúda, rastejava, escavava através da linguagem. As amigas dela diziam assim: quando eu tiver filhos, e ela diz, eu já nessa altura rastejava pela gramática, pela sintaxe. Nunca disse, quando eu tiver filhos, dizia, se eu tiver filhos.
Claro.
Pronto, para abrir aqui a possibilidade da escolha, não é? Como se fosse outra coisa.
É uma opção.
Exatamente, como outra opção, como casar ou não casar, ter filhos ou não ter filhos. E mais até ao extremo, porque não fazer livros e não bebés.
Ora, muito bem.
E é muito interessante porque ela depois reflete muito sobre as questões da linguagem e diz, que feio verbo é este, parir, que nem dá para conjugar, eu paro.
Eu paro, exato.
E é muito interessante, eu paro, tu paras, ele para.
Pois é.
É muito interessante, é mesmo muito, muito interessante. E esta coisa do imperativo, eu até leio receitas, eu até leio instruções, eu até aprecio os ingredientes. Agora, faça isto, faça aquilo, corte, triture, não é para mim. E então é muito interessante
muito
esta
ótima
linguagem.
Recomendação.
Ótima, ótima. E com uma edição muito cuidada e o fósforo, em termos químicos, é um P.
Exato.
E eu penso assim, é um P de poesia, já sou eu aqui
um
a especular.
Parir.
De parir, de pessoa, não é? Do sobrenome. E então acho que oferece
lindo.
Aqui múltiplas leituras. Recomendo
Sim.
vivamente.
Esteticamente.
Sim.
Perfeito.
Perfeito.
Que mais, António?
Então, seguindo aqui
o voo
e a questão cromática amarela, porque...
Pois, são todos amarelos.
É verdade.
Uma cor muito linda.
Portanto, porque o fósforo também tem, todo ele é cuidado em amarelo.
Aquele amarelo assim, canário, mesmo bonito.
É bonito, é muito bonito esteticamente também esta coleção. Trouxe o papel de parede amarelo, que é, como diz aqui na capa, uma obra-prima da literatura feminista, da Charlotte Perkins Gilman, em que é já uma reflexão semi-biográfica sobre o pós-parto de alguém que é isolada pelo marido, que é médico, que tem nome, e ela não tem um nome na narrativa. De alguém que também escreve, mas às escondidas, porque isso é uma coisa que faz mal, porque
pois.
Este livro é de finais do século XIX, e de alguém que, estando isolada, começa num estado de psicose, olhar para o padrão, e aqui padrão entenda-se simbolicamente como padrão social, o padrão da parede, do papel de parede, e a imaginar que há mulheres por trás desse padrão a tentar sair, mas que não conseguem. Portanto, tudo isto aqui é muito simbólico,
claro,
em termos de
claro.
Construções sociais, e depois ela consegue, isto é, há aqui também uma subversão, e portanto também tem aqui, é mesmo feminista também, acaba por, no final, rasgar uma parte do papel de parede, e curiosamente é o marido que desmaia, que é uma coisa tipicamente feminina nesta altura, não é? Nesta época, e ela, como o marido desmaia e estava no caminho dela, ela rasteja por cima dele. Portanto, também há aqui novamente este rastejar, que é polissémico, não é? Porque pode ser o rastejar
claro,
no sentido, não é? De dor, de submissão.
Muito interessante, não é?
mas eu vejo também como o rastejar para outra coisa, não é? O ser matreiro, não, eu também tenho aqui uma opção, eu vou rastejar por cima, eu vou rastejar pela linguagem, pela escrita, pela leitura.
Mesmo que o movimento seja lento.
Mesmo que o movimento seja lento. E, portanto, sendo dois livros em tons de amarelo e de épocas diferentes...
Muito bem.
Eu acho muito interessante e depois faz logo lembrar também o rastejar do Kafka, a metamorfose, não é? Porque também se passa, no fundo, essencialmente num quarto, não é? E o próprio Kafka rasteja na parede, sobre a gravura.
Aquelas sensações todas,
exatamente,
não é?
Encontrar ali também algum conforto dentro daquela transformação que lhe ocorre.
E, por fim, um outro livro também com vestígios de amarelo.
Exatamente, e então infantil,
que é... São lindos os livros hoje em dia.
São muito bonitos. Este livro é uma paixão, esta coleção é uma paixão muito grande minha e também da Minas. Descobrimos no outro dia, por acaso, na Feira do Livro, de repente começamos a falar da Bruxa Mimi e eu disse... Bem, se eu não tinha
dúvidas... Não sei quem é a Bruxa Mimi.
Ah, eu vou-te dizer, mas, eu vou partilhar, claro. Tenho todo o gosto. Se eu não tinha dúvidas que elas eram minhas irmãs, depois da Bruxa Mimi, então, tudo mais que esclarecido. Então, a Bruxa Mimi é escrita também no feminino, por uma autora australiana, que é Valerie Thomas, e tem ilustrações de Corky Paul. E é uma coleção que começou antes dos anos 90 e que nos chegou em 90 e tal aqui a Portugal, traduzido pela Gradiva. E tornou-se um fenómeno, tem uma legião de fãs enorme em Portugal.
Ai, não fazia ideia o que eu estou a perder.
E é maravilhoso, porquê? Porque mantém-se na simplicidade narrativa, histórias bastante lineares, sem grandes variações, portanto, há aqui uma simplicidade narrativa muito grande, complementada até por ilustrações também com um tom, diria, mais convencional, não é? Não sou a pessoa certa para avaliar aqui as questões pictóricas. A protagonista é feminina, não é? Como os outros dois livros, e é completamente descancelada.
É a Mimi.
Portanto, é...
Ai,
força,
vou ver,
força.
Obrigada.
É completamente descancelada.
Linda.
Não se veste toda de preto. Tem um gato que é o Rogério, assim, é um gato,
um gato preto. Também tenho um.
E só faz disparates.
Portanto, a grande abóbora... Que grande abóbora Mimi é o livro.
Exato.
Que...
A coleção neste momento tem uma data de livros traduzidos já em Portugal. Eu trouxe essa abóbora porque estamos perto do Halloween e por que não?
Verdade.
E porquê é que eu trouxe esse? Porque há uma desconstrução da figura da bruxa, não é?
Claro.
E até o meu livro Poeta para o Governo da Cidade vai buscar uma frase que é de um texto das Novas Cartas Portuguesas, que é Freira Sangrenta. Que referencia várias mulheres acusadas, efetivamente, na história de serem bruxas. E porque eu acho que esse livro é muito inclusivo, porque ajuda, facilita imenso a aproximação entre pessoas, adultos, crianças. É muito interessante desse ponto de vista. E mesmo muitos dos livros, nas guardas iniciais e nas guardas finais, e é o caso desse, se reparares, vão pedir aos meninos que desenhem. E tem muitos dos livros, incluem desenhos das próprias crianças em todo o mundo que vão lendo. E, portanto, eu acho que ele também é bastante inclusivo. E acho que o abracadabra dessa coleção... Além de ser assim com muita piada, com muito humor, é também inclusivo socialmente e do ponto de vista literário. E, portanto, eu pensei, por que não, já que eu gosto tanto de literatura infantil?
Sim, sim, é lindíssimo. Cá está. É o seu muito... helicóptero.
Exatamente, porque,
ela,
por exemplo,
faz um
aí,
helicóptero com a abóbora, não é?
Porque ela pensa, o que é que eu vou fazer com a casca da abóbora? Vou fazer uma carruagem, tipo a da Cinderela? Não,
se
não,
calhar é melhor
vou
um helicóptero.
Fazer o helicóptero. E, portanto, acabamos assim estas sugestões de mesa de cabeceira a
muito
voar,
bem,
de
claro.
Rastejar, a voar.
Literalmente. É melhor voar do que andar de carroça, também acho.
Sem
que
dúvida,
sim.
Sem dúvida.
Muito obrigada, Maria Antónia Bastos, por esta conversa. Parabéns pelo teu livro. E que esta seja a primeira de muitas experiências radiofónicas.
Obrigada, Vanessa. Foi
fora.
Um prazer enorme falar contigo.
Obrigada.
Aqui também em mais um momento de irmandade e de pura sororidade.
Sem dúvida
nenhuma.
Muito
grata, obrigada.
Um beijinho, obrigada.
Um beijinho.
Mesa de Cabeceira. De manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.